bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém, meu Deus. Amém. Nós falamos ontem, falamos sobre como é que era? Ah, você estava assando os espetinhos. O que Deus mostrou ali no quadro? De ontem para hoje, muita coisa já aconteceu, né? E as coisas às vezes passam rápido, né? Na mente da gente. Mas eu creio que, dando sequência ao que nos foi mostrado ontem, mostrando Deus ontem, eu entendi que Deus mostra pra gente o mundo realmente, ele vai. Ontem a gente estava até começando com aquela pergunta da Priscila, né? Para quê? Para que buscar Deus? Para que Deus? Né? Para que? Por quê? Por que e para que Deus busca, o homem busca Deus? Para quê? Para louvar a Deus? Para exaltar a Deus? Né? Queremos o teu nome engrandecer. Para isso? Não é não? É ou não é? Vai. E vai para um mundo. Vai enfiar no meio de um negócio que não tem Deus. E aí a gente esquece, né? E tal, logo faz. Envolve com o mundo, logo você envolve com o mundo. Lá no começo, parece que está tudo bom, Deus me ajudando, etc. Quando você percebe que você está ali, amarrado, preso, cativo, escravo, num lugar onde não existe Deus, e que você cobra justiça, você cobra pudor, você cobra responsabilidade, você cobra honestidade. Tá, você pega um funcionário e põe, pega outro funcionário e põe, Deus está abençoando, amém? E você vai só juntando ali, e põe um, põe outro, tal, etc. Confia num, confia no outro, depois vem. Vem o trem chegando e leva uma chumaço na panturrilha. E aí você vai, meu filho, isso não é justo, isso não está certo, isso não se faz. Mas eu confiei em você, abri o meu coração. Como é que faz isso comigo? Como é que faz isso comigo? Ou não é assim? Não é? Então, realmente, só Deus para ter muita misericórdia de nós. Quem vai falar alguma coisa? Aí a igreja, começa a ficar satisfeitinha, um para cá, outro para lá, tal, igual pinto no lixo, né? Aí todo mundo felizinho daqui, tal, etc. E o inimigo, vendo isso, vai dando espaço. O povo chegou no Egito. O povo chegou lá no Egito. Como que o povo chegou no Egito? Então vamos ver. Como que o povo chegou lá no Egito? Hã? Quem era o primeiro-ministro? Aí começou a chegar o povo. José no comando. Entendeu? Então, chegou a primeira turminha, chegou a segunda. Foi chegando. Não, você fica aqui, José, tudo apoiando. E o povo entrou mesmo de cabeça, como se tivesse entrado na terra prometida. E foi chegando e foi acostumando e foi vivendo ali, e de repente era o lugar, era realmente o lugar. Tudo favorável. E aí, quando que a coisa começou a tomar sentido contrário? Não? Não. Quando começou realmente a tomar uma direção contrária foi quando José, que era o que dava segurança a todo mundo, José morre. E o povo continuou, não tinha problema. Né? Não tinha problema realmente, parecia que não tinha. José morre por Faraó. Que assumiu o lugar de José. Tinha uma política diferente. O faraó que entrou no lugar de José não foi com a cara dos hebreus. Não foi com. Não. Começou a achar que não estava certo aquilo. E foi exigindo do povo daquele povo exigindo o que José não exigia. José tinha Deus, José tinha misericórdia, José tinha paciência, José tinha era uma pessoa completamente diferente, justa, etc. Aí José sai fora, entra um. É porque você está lá no quartel. Muda o comando. Está aqui no governo, muda o governo, muda tudo. Aí vai o Luiz, conversa com o Luiz Mar, conversa com a Jéssica, conversa com o Joãozinho, com, né, o Joãozinho? Tá, a Sofia, não, vamos. E aí arruma mais um para trabalhar junto. Quem se arrumou? Rafael, né? Rafael foi trabalhar junto. Aí tal. Mas aí começa, você vai negociar, você vai enfrentar, você vai trabalhar com um mundo completamente diferente. E aquele que vem de lá para cá, ele não vem, ele não tem misericórdia, não. Ele não tem misericórdia. Ele não tem preocupação nenhuma em ser justo, em agradar a Deus. Ele vem com tudo. Ele não vem assim propositadamente para te ferir, não. Ele é uma vida normal do mundo. É uma vida normal. Ele não vem propositadamente para te ferir. Você às vezes é obrigado até a dar razão para ele. Ele sabe o que ele fala para você? Que você está errado. E você? Como você é uma pessoa justa e direita, o que você vai fazer? Você vai dizer, você tem razão. Por quê? Porque o Luiz colocou 20 funcionários para fazer o serviço, e os 20 funcionários que ele colocou, e os 20 funcionários comprometeram ele. E os 20 funcionários não procederam como ele esperava. E aí, a pessoa que que ia receber aquilo. Não foi mais ou menos isso que aconteceu? Não foi do jeito que eles combinaram. E o Luiz, como é uma pessoa honesta, direita, que quer agir, viver como se vivesse com Deus, não teve outra coisa a não ser abaixar a cabeça e dizer: o senhor tem razão. Mas se fosse o Luiz, fosse do mundo, ele batia de frente, estando certo ou não. E é desse jeito que é o mundo. Então, por que e para que o homem busca Deus? Hã? Não entendi. Pois é. Não é assim lá na sua? Pois é. É lá na sua, é lá com Estevão. É com todos nós. Porque nós saímos daqui e vamos para onde? O mundo. Você sai daqui e vai tentar o mundo. Se você vai com a oficina, você vai chegar lá e deparar com pessoas que não têm Deus, gente. Que não tem Deus. A não ser que você encontre um filho de Deus lá. Você vai lá no Carlos, você confia que o Carlos vai falar com você a verdade. Você confia que o diagnóstico que o Carlos vai dar do seu carro é verdadeiro. Aí você vai lá no Marcelo, que o Marcelo vai dizer para você: ó, você vai ficar cego, né? Por quê? Porque ele, você acredita que o diagnóstico dele é verdadeiro. Mas se nós formos, de um modo geral, onde você não tem um filho de Deus, você pode ter certeza que se ele falar para você, você não pode confiar. Não pode confiar. Não pode, de maneira nenhuma, acreditar. Né? Pedro chegou para Jesus: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas, Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito. Quer dizer, você, quando confia numa pessoa, você está sugerindo que aquela pessoa venha trazer para você maldição. Porque o próprio inimigo, vindo aquela situação, vai aproveitar da situação para te fazer mal. Ou não é assim? Então nós buscamos a Deus, deveríamos buscar a Deus, não para se beneficiar de Deus, mas para, presta atenção, deveríamos buscar a Deus não para se beneficiar de Deus. Vamos ver, o resto eu não vou nem falar. É por enquanto. Vocês concordam com isso? Deveríamos buscar a Deus não para se beneficiar de Deus. Para que então eu buscaria a Deus? Porque para se, aí você poderia então, já que às vezes fica com medo de falar, mas então para que eu vou buscar a Deus? Porque se não é para mim me beneficiar de Deus, para que então eu vou buscar a Deus? Né? Pois é, então você vai buscar Deus para quê? Hã? Pega o microfone aí e fala para mim. Começa, pode começar lá de trás e vir lá para cá. Vai falando. Um, dois, três, assim. Para que então eu vou buscar a Deus? Se eu não for, se não for para... Vai lá. O cego estava cego. Para que que ele foi? O outro falou: me joga dentro da água. Eu não posso me jogar, porque eu não consigo chegar na água. Porque quando eu chego na água, o outro já entrou. Então me joga dentro da água. Por quê? Eu queria. Pô, sarou. Não me joga mais dentro da água. Eu já estou sadio. Vai para outro lugar. Vai para outro lado. O outro queria. O outro estava leproso. Se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Me limpa, limpou. Agora deixa eu viver, ué. Agora eu estou limpo. Deixa, me deixa viver, ué. Agora eu estou enxergando. Então me deixa. Tem tanta coisa boa para ver. Ou não? Coisa que eu não via. E agora eu estou vendo. Não é não? Eu vou, quero ganhar o tempo que eu estava perdendo. Não é assim? Então vale.
Eu acho que a gente busca Deus porque é o único caminho para a salvação. Eu não sei se, pensando dessa forma, é um jeito egoísta de, igual o senhor falou, né, de
salvação,
de pensar numa coisa para mim, mas eu acho que por ser o único caminho, eu entendo dessa forma. O único motivo da gente buscar seria esse. Agora, eu não sei se isso é um pensamento egoísta, né? O senhor falou que o que a gente faz a não ser de interesse próprio.
É. Então, você falou aí salvação, né? Que você acha que é o ideal? Como é que é?
Eu acho que é o único caminho para a gente conseguir a salvação.
Pois é. Ontem até nós falamos isso aqui. Ontem nós falamos aqui o seguinte, que a igreja era realmente uma igreja preocupada com salvação, não é? Não é, o... Você acha que o... A igreja, o povo de Deus, é um povo preocupado com a salvação? Não? É, que aí nós falamos ontem aqui, Marcelo, assim, que a gente não... Nós não temos noção, nós não temos... Parece que a gente realmente não tem ideia da salvação.
Eu acho realmente que a gente não, apesar de, tipo assim, se a gente busca, eu concordo que a gente não pratica aquilo que deveria fazer para conseguir isso.
A salvação.
Né? Claro, a gente não pratica. É, eu só entendo assim, que seria o único caminho, né?
É.
Mas seria, a gente não faz o que deveria fazer.
Então a gente muda aí o tempo do verbo, né? A gente muda aí o tempo do verbo. Porque nós vamos dizer o seguinte, que seria o ideal... Buscar a Deus, então, para salvação. Seria o ideal. Por exemplo, um exemplo. Quem quer se salvar, tendo que comer e vestir, esteja contente. Quem quer? Salvar. Quem não quer se salvar? Esquece essa coisa de tendo que comer e vestir. E vai juntar casa a casa, vai se juntar fazenda a fazenda, lote a lote, e essas coisas. Então, quem quiser se salvar, tendo que comer e vestir, será contente. Como não, como ninguém está tão preocupado com salvação, o que, que ele faz? Ele vai correr atrás. E quer que Deus mude de ideia, né? Deus mude de ideia, porque a ideia de Deus é a seguinte: tendo que comer e vestir, será contente. Porque a minha preocupação é com a sua salvação. Mas aí eu passo para o lado de cá, aí eu vou para o Egito. Eu vou lá para o Egito e aproveito que José está no comando, e lá e etc. Esqueço a salvação e vou aí quando vem uma lepra e aí quando vem um aí eu vou aonde aqui nessa situação que eu estou aqui, aonde eu vou buscar socorro, aonde eu vou buscar socorro aqui? Aí eu bato uma porta do chefe, o chefe fala: ih, eu estou assim de serviço. Aí eu bato na outra porta: ih, eu estou com tanto compromisso, tem que pintar não sei quantas paredes e tal, etc. Aí o chefe tá, aí eu digo: eu estou cortando pano o dia inteiro e tal, etc. Aí você chega no outro, aí nenhum vai te atender, ninguém vai te atender. E a gente quer que as pessoas estejam disponíveis. A gente quer. Pode vir, meu filho, que eu vou orar. Que hora que você quer? Você quer que eu choro com você? Você quer que eu oro com você? Ah, porque a igreja, ninguém ajuda ninguém, sabe? É igual às outras. Só pensa em dinheiro. É igualzinho às outras. Não ama a gente, não. Ó, eu tô aí o dia inteiro, não acho nem um irmão para orar comigo. Nem atende meu telefone. Quando vê meu nome, desliga. Nossa, desliga esse trem aqui. Por quê? Opressão. Depressão. Aonde eu vou buscar socorro? Aí eu vou lá aonde estava tendo que comer e vestir, vocês respondendo, não andeis, né, ansiosos pela vossa vida, etc. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Aí você vai ali. Fala comigo, Senhor. Me livra dessa situação. Aí Deus livra você, arruma, ajeita, etc. Aí no outro dia você vai para onde? Checa. Tudo bem? Tudo bem, bebê? Né? Algum serviço para nós, alguma coisa? Vamos partir o pão? Vamos partir o pão, bebê. Ou não é assim, gente? Hein? Mas vocês têm o direito de perguntar. Vocês têm o direito de perguntar. E agora, irmão? Será que eu... é desse jeito mesmo? É desse jeito mesmo? Você tem o direito não só de perguntar, porque a igreja reúne, gente. É para isso. É para isso. Porque se a igreja se reunir para ser iludida. Se a igreja se reunir para poder dizer que está tudo bem, não, na verdade não está tudo bem. Não está. Para dizer que não, seria uma hipocrisia, uma coisa falsa, seria um mal terrível para nós se nós reuníssemos para continuarmos. É bom ser enganado, é bom ser iludido. Dizer que realmente está tudo funcionando, está tudo uma beleza? Não. Nós estamos Muito pelo contrário, nós mostramos ontem ali o seguinte, que em 1.500, de 1.500, nós tínhamos zero de população no Brasil. Em 1970, nós tínhamos 85 milhões. E 49 anos depois, nós temos 215 milhões de pessoas. Em 40, nós gastamos 470 anos para chegar em 85 milhões. Em apenas 49, aumentou 130 milhões de pessoas no Brasil. Você não fala, como? Eu não sei. Porque pela lógica, você não tem explicação. Não tem. Ah, porque o povo aumentou. Aumentou com o quê? De onde saiu? Né? Não tem explicação, você pode pegar na ponta do lápis que você não explica. Como que em 49 anos aumenta 130 milhões de pessoas? Ah, não, foi que o venezuelano que veio para o Brasil? Foi o boliviano que veio para o Brasil? Foi, não, nós não estamos contando os bolivianos, nós estamos contando. É só brasileiro mesmo. E se aumentou 130 milhões de pessoas, são 130 milhões de pessoas que querem ganhar, que querem fazer, que querem ter tudo aquilo que você também está querendo. Quer casa? Quer um homem para casar? Quer um homem? As mulheres vão. Não está difícil? É por causa disso. Né? Quer mulher? Quer homem? Quer arroz? Quer feijão? Quer hospital? Quer saneamento básico? Quer casa? Minha casa, minha vida. Aí vai piorando. Não está piorando, não está caminhando para um caos, não está, o mundo não está caminhando. Nós estamos falando no Brasil, um país de tem tudo favorável, um país onde tem muita água, um país onde tem uma dimensão territorial imensa, sobrando água. O verde nosso aqui é. Mas é isso que eu não estou contando. Você pega uma Índia. Você pega uma China. Com 1.300 milhões de pessoas. Só o quebradinho já é mais do que o nosso aqui. É 1 bilhão de pessoas. Querendo o quê? Tudo que nós queremos, eu quero. E como eles não têm? Eles estão comendo uns aos outros. Nós vamos chegar a um ponto, gente, de comer uns aos outros. Ou vocês não acreditam? Hã? Nós vamos chegar, tá? Tá profetizado isso. E Deus profetizou isso lá atrás. Que o mundo ia chegar nesse ponto. Tem que existir um fim ou não tem? A gente via aquele rio maravilhoso passando pela cidade. Você fala, um dia vai faltar água. Que jeito. Que jeito vai faltar água. Um rio desse aqui, meu filho, vai faltar água. Aí você passa lá hoje. O rio está. O próprio rio. Ele não está aguentando. Então, vai ter que existir um fim. E tais, nós estamos caminhando para o fim. E aí você vai ter que buscar a solução, buscar a solução, buscar a solução. Mas aí, não está na cabeça das pessoas, um dia vai ter que faltar solução. Por mais que tenha solução, vai fazer o carro elétrico, vai fazer o carro funcionando a água, mas mesmo assim, gente, amém? Então vamos voltar à estaca zero. Então, amigo, para que Deus? Você ia perguntar para quem? Você não achou ninguém, não? Depois você traz para o Ramiro.
Amém. A pergunta que o senhor fez foi para que a gente deve, então, buscar a Deus, não é isso?
Hã?
A pergunta que o senhor fez, já que a resposta nossa, né? É, a gente busca a Deus para nós mesmos, né? Para as nossas coisas. Aí o senhor fez a pergunta: para que a gente deveria então buscar a Deus? É isso?
É.
Amém. Eu acredito que a gente deveria buscar a Deus para abrir os nossos olhos, para fazer a gente enxergar o que a gente não consegue enxergar hoje. O senhor já fez várias vezes aqueles exemplos, né, dos montes, né, que se a gente subisse, né, aonde o monte aonde Jesus estaria, com certeza a gente veria um ponto de vista diferente. Então eu acredito que a nossa dificuldade hoje é ver da onde a gente está, né? E se a gente buscasse a Deus para ver de um ponto mais alto, com certeza a gente até saberia o que que significaria a salvação, a gente saberia o que que significaria o evangelho, porque do ponto que a gente está hoje, não, do ponto que eu estou hoje, vou falar por mim, eu nem sei o que que é salvação, né? Eu não estou sabendo o que está acontecendo, é nada, né? Estou só vivendo para mim resolver os meus problemas, não consigo ver nenhum problema do meu irmão, eu não consigo tirar a trave do meu olho para poder ajudar o meu irmão. Então eu acho que a nossa saída, né, buscar Deus para nós seria isso, abrir, né, tirar o que está tampando o meu olho para poder fazer alguma coisa, porque a situação nossa hoje está meio complicada. Amém. A minha, né, eu vou falar por mim, né, não vou falar pela igreja, não, vou falar por mim. Amém?
Amém. Pois é, mas então vamos sentar, sem briga, nós vamos conversar sem briga, nós vamos com muita calma, tal, etc., podemos falar, né, Carlin? Vamos conversar sem confusão. Por exemplo, você está falando ali uma coisa, o outro vem e analisa. O Estevam pode ter razão, o Estevam pode não ter razão, tal, etc. Vamos ver. A igreja reúne é para isso. Veja, a igreja, Deus, vamos nós subir ao monte, à casa do Deus de Jacó. Chega lá, um tem uma profecia, o outro tem um... O ideal é que a igreja não seja negócio de ficar aqui sentado e o outro falando. Não, não é isso, não. O correto, Deus falou que nós reuníssemos, nos congregássemos para isso. Esse jeito, assim, de reunir isso aqui é um negócio que precisa ser resistido. Porque senão a gente vai ficar falando ali e você aqui, a gente não sabe se você está concordando ou não. Então nós vamos reunir, expor o que eu acho isso, eu penso isso. O Estevam está falando. Então vamos analisar o que o Estevam está falando, pensar o que ele está falando. O outro tem uma outra ideia? Fala também. Até pode levantar a mão. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar falando o que eu penso. Eu quero ajudar falando o que eu penso. Sem briga. Quem quer ajudar? Quer ou não? É, ué.
Amém? Amém, irmão. Eu entendo, concordo com o que o irmão disse, que aqui, nesse momento, nessa confraternização que a gente tem, nessa reunião que a gente vem, ela serve para alimentar. Como o senhor disse antes, a gente pega a nossa roupa limpinha e vai para o mundo. E nesse mundo, nós estamos desguarnecidos. Né? Não é a todo momento que a gente está buscando a Deus. E às vezes a gente sofre opressões, sofre dificuldades, obstáculos. E muitas vezes, para satisfazer o nosso próprio ego, mesmo individualmente, mesmo falando, a gente vem tentar resolver nossos problemas aqui. Então, o senhor disse que muitas vezes a gente não está buscando a salvação, a gente está buscando resolver os nossos problemas. Eu falo por mim, não falo pelos irmãos, porque quando chega a dificuldade, é que a gente pensa em buscar a Deus. O senhor disse, o senhor vai buscar a Deus numa festa?
Não vai.
Lá na santinha, lá na santa festa, o senhor vai buscar a Deus? Às vezes não. E numa dificuldade, e num velório? Às vezes a gente não faz uma reflexão. Então, a gente vive muito essa instabilidade. E eu acho aqui interessante, porque aqui é o momento da gente refletir, da gente alimentar a nossa alma. É por isso que eu concordo com o irmão aqui.
Amém. E a esposa, muito bem. Você vê que nós estamos alinhando as coisas. Vai lá.
Irmãozinho, eu acho assim, o seguinte, eu acho que a gente vive pela graça, né, irmão? Porque o que a gente vai poder fazer? O fato é esse, a gente vem buscar para resolver nossos problemas. E Deus tem misericórdia, porque toda vez a gente vai atrás dele e ele ajuda. Então, assim...
Ele curou o cego, isso. Curou o leproso. Ele ajuda, você tem razão.
Então.
Ele ajuda. Só que ele ajuda e fica com dó de nós, com pena de nós, né? Eu gostaria de abrir os seus olhos para que você usasse os seus olhos depois para o bem. E abra os seus olhos, você usa os seus olhos para o mal, né? Cura a sua lepra e você aproveita a sua saúde. Mas que Deus ajuda. Eu concordo plenamente com você. Mas ajuda mesmo. Nunca vi Deus deixar de socorrer, de ajudar uma pessoa, por mais errada que ela fosse. Amém? Só que aí tem então aí um detalhe desse. Se aquele que voltou, não teve um que voltou? 10 leprosos, 10 cegos, sei lá, um voltou. Então, bem-aventurado, feliz, aqueles que foram para lá, não, ou aquele que voltou? Voltou. Então, aquele que voltou. Então, feliz, bem-aventurado, salvou-se aquele que voltou. E falou, olha, já que ele abriu meus olhos, eu vou aproveitar. A situação do filho pródigo. Ele pegou o que ele tinha de direito. É direito. Ele pegou a herança dele. Lá está escrito, só você ler lá, você vai ver. E foi para onde? E foi para o mundo. Investir no mundo. Lá, quando a ficha caiu, eu vou voltar para o meu pai. Então, Oswaldo, Deus ajuda? Ajuda. Nunca vi ninguém ser desamparado quando se pede, porque Deus não pode ser diferente. Deus é bom. Ele não pode ser uma hora bom, uma hora mal. Deus é misericordioso. Ou seja, Deus tem dó, tem pena da gente. O que mais que Deus é? Ele é fiel. Ele não pode ser uma hora ser uma coisa, outra hora ser outra. Mesmo você sendo infiel, Ele é fiel. Então Deus ajuda. Bem-aventurado, feliz, aquele que aproveita a ajuda de Deus para se converter a Deus. Passar a pensar como Deus. Passar a ver as coisas como Deus. Porque aqueles que foram para lá não estavam interessados. Aquele que voltou, voltou porque queria mais de Deus. Queria mais de Deus. Aquele que voltou, foi além da cura. Eu quero mais. Eu quero entender melhor. Eu quero conhecer melhor. O que converteu foi aquele que voltou. Compadre? Muitas vezes, Pia, nós ainda não convertemos. Nós ainda estamos usufruindo, aproveitando. Vocês concordam? Não está errado, não. Não está errado, não. Você fala, mas Deus, mas assim. Não, eu falo para você, não está errado, meu filho. Posso vir com a sua lepra. Você tem mais é que vir mesmo. Não está errado. Cuidado para poder, né, não me jogar a pedra aqui antes da hora. Não está errado. Não está. Você tem mais é que vir mesmo. Onde iremos se só o Senhor pode nos ajudar? De onde vem o nosso socorro? Quem que vai socorrer na nossa aflição, na nossa luta, na nossa angústia, na nossa dor? Está errado, não. Eu só queria que você fosse bem-aventurado, que você fosse mais feliz, que você aproveitasse realmente. Amém? Saiu aquele uma parábola lá que diz que o centro saiu. E de repente ele viu uma pedra de ouro em cima da terra. Localiza para mim essa parábola. Ele viu. O que ele fez? Ele falou, meu Deus, ele curou a minha cegueira. Ele abriu meus olhos. Eu vou embora? Não, eu vou voltar. Essa pessoa tem muito mais para me dar. Agora eu quero, não é que assim que ele abra só os meus olhos, não. Eu quero que ele mude o meu ser. Eu quero que ele faça muito mais. Esse é aquilo que eu estou falando? Do tesouro. É o reino dos céus. É semelhante a um tesouro escondido no campo. Que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Você fala, nossa, mas eu descobri algo tremendo. Eu descobri algo precioso demais. Eu descobri Deus. Eu achei Deus. Eu encontrei Deus. Amém? Está aqui. É isso aqui. O que quer dizer aqui é isso mesmo. Ele comparando o reino de Deus. Você vê os outros que foram. Só queria realmente aquilo que era a sua cura. O outro que voltou, que quis muito. Amém? Então é aquele que cavou, 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 até não, tem muito mais. Eu não cheguei ainda. Eu ainda não cheguei ainda. Eu preciso chegar. Amém? Então, a igreja, talvez nessa reunião nossa, possa nos acordar que as virgens nestas, as virgens prudentes, aquelas que ficaram todas conformadas com o que tinha, foram dormir. E as outras que ficaram acordadas, porque não estavam conformadas, não estavam. Como que nós podemos conformar com um mundo desse? Como que nós podemos dormir conformados? Tudo bem, você tem hoje, mas em volta de você não tem. Você não imagina que essa praga possa chegar também? Eu estou dormindo, por exemplo, eu estou dormindo, mas se eu tenho, já tem gente perto de mim que não está. Já tem jovens, já tem pessoas perto de mim que não estão. Será que isso não pode chegar de repente até a minha casa, até eu? E de repente não sou eu que vou ter que ficar acordado? Amém, gente? Então, para que nós teríamos que buscar a Deus? Vamos ver. É para conhecer Deus melhor. É para conhecer a verdade. Amém? É para abrir os nossos olhos. Para nós não conformarmos. É isso? Precisamos muito mais. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Chegar à estatura do varão perfeito. Chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Amém? Ser como Ele. Você concorda que ainda falta muito para nós andarmos sobre as águas? Você concorda que ainda falta muito para nós expulsarmos os demônios? Mas se você ficar satisfeito só em ter a sua enfermidade curada, ainda falta. A verdade, conhecereis a verdade ainda está um pouco distante. Vocês concordam? Mas falta muito. E não tem outra maneira de nós conhecermos a verdade, a não ser buscando a Deus. A não ser buscando a Deus. A não ser buscando a Deus. Mas aí eu volto a dizer, não está errado aquele que vai atrás realmente por causa da sua aflição, por causa da sua dificuldade, vai buscar a Deus. Aí essa pessoa busca por causa disso e às vezes até encontra. Porque eu digo isso no meu caso. Por que que eu busquei um dia, eu busquei a Deus? Por quê? Eu estava passando um sério problema. Mas um sério problema. E eu busquei. Mas, eu não digo isso para me gloriar, não. Mas ali, quando eu vi que eu podia muito, ter muito mais, Eu nunca tinha visto, nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E eu vi que ali tinha muito mais. Amém? E aquele meu problema ficou pequeno em relação a tudo que eu comecei a ver. E eu entendi que eu precisava muito mais de Deus. E que Deus era uma coisa infinita, é um negócio, é uma fonte inesgotável. É um negócio que não se explica. Que quanto mais você conhece a Deus, mais de Deus você quer conhecer. Amém? Então é um risco que a gente corre, sentar no banco, é um risco que a gente corre, sentar no banco e achar que Deus é para esse mundo, que Deus é para arrumar a nossa vida nesse mundo. É um risco. Amém? Vocês concordam? Então, conclui. Amém? Oswaldo, conclui. Então, Luiz, pega.
Não, é isso mesmo, né? Muito bom, assim. Parece que buscar a Deus parece que é uma coisa assim sobrenatural. Igual o senhor está falando. Quanto mais a gente busca, mais a gente precisa buscar. A gente entende que não tem, né? Quanto mais a gente ouve, quantas palavras, e aí mais a gente vê que precisa mais. E aí, no meio disso tudo que o senhor está falando, vai ter um fim. E a gente não pode esquecer, né? Que as coisas vão caminhando para o fim.
Amém. Agora, o Marcelo de novo. De novo. Aí já, às vezes até muda um pouco, clareia um pouco. Vai, Marcelo.
Eu acho que de tudo que o senhor falou, o que me chama mais atenção, assim, que eu achei muito importante, é a experiência que o senhor teve.
Experiência que eu tive.
Eu acho que quando a gente, né, a gente buscar a Deus e a gente conseguir ter essa consciência, essa percepção de tudo que tem ali, de tudo que a gente pode conseguir, da grandeza, do valor, de tudo de bom que tem, eu acho que aí a gente vai conseguir realmente, vamos dizer, entrar no caminho mesmo de verdade, sabe? Porque aí é uma coisa que a gente percebe, sente e quer de verdade para a vida da gente.
É porque você vai ver o seguinte, que Deus, ele é semelhante a nós. Ele é semelhante, ele nos criou semelhante a ele. Então tudo que ele faz, você pode fazer também. Agora imagina o quanto você pode ainda crescer. E sabe qual é a vontade dele? É que nós chegamos até ele. Quem descobriu isso? Jesus descobriu isso. Que o que Deus queria é que ele, Jesus, fosse até Deus.
E uma coisa que eu vejo também é que a única maneira, o problema, as dificuldades, ela serve para isso, né? Porque se não tiver, não.
Exatamente.
O senhor falou, se tiver, ninguém vai, né?
Exatamente.
Aí está tudo muito bom, a gente só quer saber de
você tá
curtir
a vida.
Você está
falando uma coisa correta. O que levou o cego até Jesus foi a cegueira. O que levou o leproso foi a lepra. Eu não teria conhecido nada se eu não tivesse tido o problema que eu tive. E o problema que eu tive...
A gente tem que parar de reclamar dos problemas e agradecer se for um caminho para a gente aproximar de Deus, né? A verdade é essa.
Exatamente. De você entender que a cruz a cruz. A gente pega a cruz lá no começo. E a cruz vai te levar. Você nunca vai poder pegar a cruz, colocar ela no cabide. Pega a sua cruz e siga-me. Então é um negócio que incomoda. É um negócio que incomoda.
Agora a gente tem que se lembrar disso aí todo dia, né? Porque eu, por exemplo, agora eu falo da manhã, eu esqueço. E reclamo também.
Pois é, por isso que precisa buscar, né? Porque você estando buscando, Deus vai estar sempre falando com você. Falando com você, Marcelo, ó, passa a mão aí para ver se você ainda sente. Tem uma cruz aí. Então, meu filho, é normal. É normal o sujeito vir cuspir na sua cara. É normal reclamar de você. É normal passar você para trás. Você vai, não vai se escandalizar com nada. Porque Deus vai estar ali sempre abrindo os seus olhos, mostrando para você. E aí você continua feliz buscando a Deus. Você continua realmente feliz buscando a Deus. Né? Parece que pulando, quanto mais ele sofre, mais ele fica feliz. Quanto mais ele sofre, mas é que o sofrimento dele é um sofrimento engraçado. Por incrível que pareça, é um sofrimento diferente. É um sofrimento que ele permite ele dormir. É um sofrimento que permite ele amar. É um sofrimento que permite ele buscar a Deus. Ele faz isso com alegria. Alegrai-vos na medida em que sois participantes. É. Paulo falava com orgulho: se eu não busco a Deus, por que então eu sou perseguido? Quer dizer que a perseguição é porque ele buscava a Deus. Se eu não busco, como que você fala que eu não estou buscando a Deus? E a perseguição? Todos aqueles que querem viver piedosamente no Senhor serão. Amém, gente? Que coisa mais boa. Aí você não pode, então, querer só a sua cura. Queira, volte e continue buscando a Deus. Muito pelo contrário, busque a Deus agora, muito mais depois que ele curou a sua lepra. Busque a Deus agora mesmo, aproveita depois que ele curou a sua lepra, depois que ele abriu os seus olhos. E ele está dizendo para você: tem muito mais, meu filho. Tem muito mais. Amém, Carlos? Sandra? Não é verdade, Sandra? Graças a Deus, né? Olha, por isso é que nós estamos num lugar onde Deus tem falado com a gente abertamente. Nós estamos aqui realmente partindo o pão. E você não sai daqui mais aliviado? Mais confortado? Você não sai daqui com mais disposição para buscar a Deus? Amém, gente? Amém. Pronto, vamos curvar nossas cabeças, né? Não deu tempo nem de ler um versículo. Li? Ah, é, teve um pedacinho, então. Mas amém. Amém. Nós não pregamos a letra. Nós pregamos a palavra, o Espírito. Nós falamos de Deus. Eu tenho certeza que você sai daqui com vontade de buscar a Deus. Com vontade de conhecer o seu Deus. com vontade de se aproximar do seu Deus. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor não tem se afastado de nós, mesmo não sendo nós fiéis, mesmo nos faltando entendimento, mesmo a nossa, às vezes, ignorância ainda permanece, o Senhor não leva em conta isso. O Senhor não tem levado em conta. E mais, a longanimidade do Senhor faz com que o Senhor espere por nós. Faz com que o Senhor olhe para nós com muita bondade, nos animando, nos encorajando, e é isso que nós sentimos hoje. É isso que nós sentimos hoje. Sentimos que o Senhor não nos condena. Sentimos que o Senhor não está nos pressionando. Pelo contrário, eu creio que o Senhor nos aplaude por termos chegado até aqui. Eu creio que o Senhor, Deus, te alegra. E nos encoraja a te conhecer melhor, a te ver mais de perto. Obrigado, Jesus, porque se nos tem sido dada a esperança, a possibilidade de te conhecer, e se o chamado do Senhor para a igreja é para que ela vá até o Senhor, nós queremos te agradecer, dizer muito obrigado. Obrigado porque o Senhor não leva em conta, não levou em conta os teus pecados. A mão do Senhor está estendida. Eu quero segurar. A mão do Senhor, Deus, me convida. E quero dizer, Pai, eu vou, nós vamos. A igreja que está aqui te quer. Amém, amém, amém. Nada pode nos separar, nada pode, ó Deus, impedir, nada nos condena. Se o Senhor nos liberta, se o Senhor nos perdoa, se o Senhor nos chama, nada pode nos condenar e nem nos impedir de te buscar. Obrigado. Graças a nós te damos. Obrigado. De coração. Amém. 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 dela, oh meu rei, que nada tem, mas o caminho é. Vovô, mas não. Tempo eu perdi longe de ti, achando que conhecia ti. Quanto mais penso que sei, tu me revelas, ó meu Deus. Quanto caminho eu andei, já já que sei, eu me cansei. Multidão eu quero ficar, canto a ti eu vou atravessar o mar. Espada passar e mudar o santo lugar está. Amém, amém. Canto a ti eu vou atravessar o mar e deixar a passar e mudar.
Yeah. ti eu vou atravessar o mar. Pela espada passar e no sangue do santo lugar entrar.
Amém. Então é para esse lugar que Deus te convida. Amém? É para esse lugar que Deus te convida. Abraço, teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Tenham todos uma boa tarde. Abençoada, tranquila. Aproveitem.